Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 21 de janeiro de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje, o assunto é sobre um projeto que quer treinar algoritmos para identificar fake news. E quem conversa com a gente sobre o assunto é o professor doutor Bruno Nogueira. Boa tarde, professor Bruno. Seja bem-vindo à rádio.
Obrigado.
O professor Bruno é graduado em Ciência da Computação pela PUC de Minas Gerais, possui mestrado em Ciências de Computação e doutorado em Ciências Matemáticas e de Computação pela USP, e tem também outro doutorado em Ciência de Computadores pela Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente, é professor adjunto da Faculdade de Computação, a FACOM, aqui da UFMS. Bom, professor, o assunto principal desse trabalho são as fake news. E antes da gente entrar no assunto do projeto, o que são as fake news?
Bárbara, fake news são as notícias falsas que as pessoas compartilham, né? Não necessariamente são notícias publicadas, às vezes são rumores que as pessoas publicam utilizando, principalmente hoje em dia, as redes sociais, né? São publicações que têm uma veracidade duvidosa, né? Que muitas vezes não é possível comprovar aquilo que está sendo publicado naquele conteúdo, né? Numa publicação numa rede social, num aplicativo de comunicação, como o WhatsApp, né? Hoje em dia está muito comum esse tipo de publicação. Né? Então, isso é o que a gente encara como fake news, né?
Fala um pouquinho sobre o projeto também. A ideia é treinar algoritmos para identificar as fake news. Para quem não está acostumado, né, professor, o que são algoritmos e como vai funcionar esse projeto?
Então, algoritmos a gente pode enxergar de uma maneira mais ampla simplesmente como programas de computadores, né? Algoritmo, na sua definição essencial, a gente pode ver como uma receita de bolo. É uma sequência de passos que a gente tem que fazer para resolver um determinado problema utilizando computadores, né? No desenvolvimento dos programas de computadores, então, nós seguimos os algoritmos. Né? No caso específico desse projeto, os algoritmos são algoritmos de inteligência artificial, mais particularmente que a gente chama de aprendizado de máquina, né? Que são algoritmos, são programas capazes de aprender utilizando dados do passado, né? A gente pode pensar, por exemplo, num caso de detecção automática de pacientes doentes ou não doentes, né? Se a gente pensar um determinado médico tem um histórico de pacientes que tem ali a descrição de todos os sintomas, né? E para cada um deles, o médico dá um veredito, está doente ou não está doente. A ideia é que a gente mostra esses dados para um algoritmo, né, de aprendizado de máquina, e esse algoritmo seja capaz de aprender automaticamente a separar aqueles pacientes que estão doentes e não doentes. No caso específico do nosso projeto, né, a gente está trabalhando com publicações textuais. Então, o que a gente mostra são um conjunto de documentos, né, que foram validados como verídicos e outros validados como falsos, e aí mostramos esses dados para os algoritmos de aprendizado de máquina, e aí eles são capazes de fazer essa separação entre documentos que são verdadeiros e documentos que são falsos. Mas, na essência, então, um algoritmo é um programa de computador. No nosso caso, são programas de computadores que utilizam artifícios de inteligência artificial.
E, professor, por que vocês decidiram trabalhar com esse tema especificamente?
Então, esse projeto, ele nasceu a partir de um outro projeto que a gente tinha, que fazia a análise de dados de redes sociais, né? Então, a gente fazia análise de dados de redes sociais para fazer o que a gente chama de detecção de sentimento, análise de sentimento, que é basicamente pegar uma publicação que alguém gera numa rede social e verificar se o que ele está falando sobre aquele tema específico é positivo, negativo ou neutro. Nessas publicações, a gente encontrava muitas vezes pessoas compartilhando coisas que eram de cunho duvidoso, né? O que eles estavam compartilhando seriam notícias, rumores, que a gente não conseguia validar. Isso chamou a nossa atenção por causa da grande quantidade. Isso aconteceu lá em 2018, época de eleições e tal. Então, tinha muita coisa sendo compartilhada que não tinha uma validação por trás, né? Então, a gente começou a se preocupar um pouco mais com isso. Isso chamou a nossa atenção, e aí por isso que a gente chegou no ponto de analisar mais profundamente esse tipo de problema,
né? Qual que é o objetivo principal desse projeto de pesquisa?
Então, hoje, se a gente for olhar, o que a gente quer lá no final é que a gente obtenha um aplicativo, um site, alguma coisa do tipo, que consiga ajudar as pessoas a validar automaticamente a veracidade de algum conteúdo, né? Quer seja de uma notícia, de uma publicação que recebe no WhatsApp, alguma coisa assim, né? Porque o que acontece hoje em dia? Notícias falsas não são uma coisa necessariamente recente, né? Se a gente vê na história da humanidade, lá desde os séculos 12, 13, existem relatos de rumores de notícias falsas sempre com o intuito de desinformação, né? Ao longo do tempo, isso persistiu. O que acontece hoje é que qualquer um hoje pode, muito facilmente, criar e compartilhar conteúdo, né? Então, as notícias falsas tomaram proporções grandes a partir desse momento, que a gente tem uma facilidade muito grande das redes sociais e tudo mais. Então, a nossa preocupação é dar um suporte para as pessoas de, antes de compartilhar, antes de acreditar em alguma coisa, ter um mecanismo fácil de validar aquela informação que ele está recebendo ou que ele está compartilhando, né? Então, o que a gente espera é atuar nessa ponta, de ajudar as pessoas a validar aquele conteúdo que eles estão recebendo ou compartilhando. E para isso a gente está trabalhando a gente pretende chegar, né, num portal da internet ou num aplicativo de celular que auxilie as pessoas nesse tipo de situação.
Né? Professor, qual abordagem vocês estão utilizando para detectar as fake news? São várias abordagens, né? Mas qual abordagem vocês estão utilizando nesse projeto?
Isso. Hoje, o que a gente está fazendo é análise das notícias baseadas no conteúdo das notícias. Então, o que a gente faz? A gente tem uma série de portais hoje que são verificadores de notícias, portais de checagem, né? Por exemplo, o G1 tem o Fato Fake, a Agência Lupa tem um portal. Então, o que a gente faz? A gente pega essas notícias que foram checadas, né, para a gente não ter um viés de análise próprio, a gente está pegando alguma coisa que foi validado por um comitê de jornalistas, alguma coisa assim. Tá? Então, a gente pega essas notícias que foram validadas e guarda elas num banco de dados, falando, olha, essas aqui são falsas, e a gente procura por outras notícias de temas correlatos, né, a partir de portais que são validados, que passam por um processo editorial, que a veracidade da notícia é certificada, e a gente guarda falando assim, olha, essas daqui são verdadeiras. E utilizando os algoritmos de aprendizado de máquina que eu citei anteriormente, né, que são capazes de aprender padrões desses documentos, a gente mostra esses documentos para esses algoritmos, né, e aí eles aprendem os padrões que caracterizam essas notícias, né? E então, uma vez que chega uma nova notícia publicada, que a gente quer validar alguma coisa, a gente mostra isso para esses algoritmos e eles emitem um veredito, eles dão uma probabilidade daquilo ser verdadeiro ou ser falso, né? Isso é uma das abordagens que a gente está fazendo atualmente. Nós estamos incorporando outras coisas nesse modelo para melhorar a acurácia dele, para melhorar a taxa de acerto desse nosso modelo. Por exemplo, notícias que são falsas geralmente não passam por um processo editorial, né? Elas são publicadas geralmente em blogs ou em sites de menor repercussão e não tem um processo de revisão daquilo que é feito. Então, há uma ocorrência muito grande, por exemplo, de erros de português. Erros de concordância, erros gramaticais, erros de pontuação. Então, a gente consegue capturar esse tipo de padrão, né, e mostrar para os algoritmos também. Eles consideram não só as palavras dessas publicações, mas também esse tipo de ocorrência, né? Então, a gente está incorporando esse tipo de análise nesses modelos para poder aumentar a nossa taxa. Mas, basicamente, o que a gente faz hoje é análise do conteúdo das notícias, as palavras que são contidas nessas notícias. Tá?
E, professor, diante do que você falou, o que vocês puderam colher de resultado até agora e o que vocês esperam daqui para frente? Né? Quais são as expectativas quanto a esse projeto?
Então, Bárbara, o que a gente tem hoje é... A gente tem uma base de dados que tem aproximadamente já 5 mil notícias entre verdadeiras e falsas. Tá? A gente continua aumentando isso. A gente tem o que a gente chama de um coletor, um crawler, né, que é o termo técnico correto, que é basicamente um robozinho que fica monitorando a web, né, monitorando a internet, baixando essas notícias verdadeiras e falsas que ele vai encontrando, né? Mas hoje o que a gente tem consolidado são aproximadamente 5 mil notícias, um pouco mais do que isso. Tá? Então, a gente tem já um modelo construído em cima dessas 5 mil notícias, em que a gente consegue uma taxa de acerto por volta de 80% a 90% na detecção das notícias falsas. Tá? Então, o que a gente continua fazendo? Esse é um projeto que ele ainda tem um longo percurso a ser feito, né, que a gente considera que a gente está ainda numa fase fase inicial, mas já com resultados muito bons, né? Esses 5 mil documentos, eles vão sendo aumentados, vão sendo, essa base, né, vai ser consolidada cada vez mais, e o que a gente pretende é criar modelos, permitir que o modelo ele seja incremental, né? Ou seja, à medida que novas notícias verdadeiras ou falsas forem sendo publicadas, que a gente vai incorporando isso nesse modelo, né? Então, no momento, o que a gente tem é esse modelinho com essas nossas 5 mil notícias, algo assim, mas a gente pretende continuar aumentando isso, né? Esse é um projeto que ainda tem um longo percurso a ser feito, tá?
Você está ouvindo a entrevista com o professor doutor Bruno Nogueira, da Faculdade de Computação da UFMS, sobre o projeto que quer treinar algoritmos para identificar fake news. Professor, esse é um trabalho que deve ser feito em conjunto pela magnitude também. Tem a participação de acadêmicos? Qual que é a importância dessa participação deles para a formação também?
Sim, a participação deles é essencial para o projeto, né? Hoje a gente tem envolvidos diretamente nesse projeto, nós temos 3 alunos de graduação, tá? São 2 alunos de iniciação científica, mas um trabalho de conclusão de curso. Nós temos 2 alunos de mestrado, no nosso programa de mestrado acadêmico em ciência da computação, lá da Facom, e nós temos uma aluna de doutorado, que eu coriento, ela está hoje na Universidade de São Paulo, é uma ex-aluna nossa, que foi para a Universidade de São Paulo, e eu coriento ela em parceria com a professora Solange Rezende de lá. Além disso, nós temos mais um professor, que é o professor Rafael Rossi, lá do campus de Três Lagoas, que corienta essa nossa aluna de mestrado. Tá? Então, esses alunos, a participação deles é essencial. Né? Quem toca o projeto, na verdade, são eles que estão ali com a mão na massa em tudo, né? A participação de alunos em projetos como esse, Bárbara, eu vejo como essencial, sabe? Para a formação deles, eu acho que é um grande passo. Se a gente vê hoje o mercado de trabalho, né, principalmente nessa área de inteligência artificial, mais particularmente dessa parte de aprendizado de máquina, tem uma demanda muito grande para profissionais dessa parte, tá? Eu costumo dizer para os nossos alunos que hoje quem tem uma formação, quem tem conhecimento nessa parte, consegue um bom emprego em qualquer parte do mundo, porque tem uma grande defasagem de profissionais com esse know-how, com esse conhecimento, né? Então, para a formação deles, eu acho que é muito legal, porque dá uma oportunidade de aprofundar o conhecimento nessa parte. Embora nossas grades de formação, nós tenhamos disciplinas tanto na graduação quanto na pós-graduação em inteligência artificial, que vê essa parte de aprendizado de máquina, às vezes você não vê com aquela profundidade que é necessário para atuação nessa parte. Eu falo que projetos de iniciação científica e um mestrado ou um doutorado nessa área permitem ter um conhecimento mais profundo, né? Ter um aprofundamento naquilo dali. Então, para a formação dos alunos, eu acho que é muito, muito legal. Além disso, tem toda essa parte, né? Fazer uma iniciação científica, um bom TCC, um mestrado, traz o aprimoramento pessoal da pessoa, né? Você tem o conhecimento de proatividade, né? Que você tem que tocar o projeto, porque nas nossas reuniões, eu tenho reuniões semanais com os alunos, então a gente vê o que foi feito na outra semana e a gente traça objetivos para a próxima semana, né? Então, mas eu não estou ali do lado do aluno o tempo inteiro, né? Então ele tem que desenvolver essa parte que foi combinado durante uma semana. Isso faz parte, isso vai trazendo para o aluno um senso de responsabilidade que eu acho que é essencial para a formação de um bom profissional, para aquele profissional que a universidade vai entregar para o mercado de trabalho posteriormente.
Professor, e para o âmbito da universidade, né? Qual que é a importância desse projeto também?
Então, Bárbara, se a gente for ver, esse é um tema que hoje ele é muito, muito quente, né? Um tema muito discutido. E se a gente for verificar, as principais universidades do mundo estão preocupadas com esse tema e existem pesquisas relacionadas a esse tema, tá? A gente vê projetos como esse sendo tocados em Stanford, em Michigan, enfim, em diversas universidades ao redor do mundo, tá? É muito legal ver que aqui na UFMS, né, a gente tem a possibilidade de estar desenvolvendo pesquisa no mesmo nível de outros centros de referência mundial, tá? Então, eu acho que isso é muito legal para a UFMS como um todo, né? No nosso laboratório, eu sou do Laboratório de Inteligência Artificial aqui da Facom, né? A gente tem projetos que hoje estão par e passo com outros projetos relacionados ao redor do mundo, né? Nas principais universidades, nos principais centros de pesquisa. Isso é muito legal para a UFMS como um todo, né? Acho que leva o nome da nossa universidade para o mundo como um todo. Isso traz um destaque, né? Chama a atenção para a universidade como um todo. Eu acho que é muito legal e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse tipo de projeto.
Professor, com esse projeto, são muitos os desafios a serem enfrentados também, né? Eu queria que você falasse sobre o principal. Tem algum desafio que vocês estão no embate aí?
Então, Bárbara, o principal desafio que a gente tem aqui hoje nesse projeto, o primeiro que a gente pode falar é dessa parte de verificação das notícias, tá? Porque o algoritmo de aprendizado de máquina, aquele programinha de inteligência artificial que a gente utiliza, ele não é autônomo, né? Ele aprende aquilo que a gente mostra para ele, né? Então, se eu não tenho uma verificação correta de uma determinada notícia, ele vai aprender algo, um padrão que é incorreto, né? Então, hoje, a gente depende muito desses portais de verificação de notícia para não introduzir o que a gente chama de viés na nossa análise, né? Se eu quero mostrar para ele uma notícia que é falsa, de algo que realmente é falso, né? Aquilo que foi verificado, que de fato comprovado é falso, né? Então, esse é um primeiro desafio que a gente tem. Outro desafio é introduzir nesses nossos modelos a questão da temporalidade. Por exemplo, se a gente for pensar numa notícia falsa, se a gente for pensar um ano atrás, falar que os Estados Unidos estariam em rixa com o Irã, isso seria uma notícia falsa, porque de fato isso não tinha acontecido. Mas se a gente traz para hoje, né, esse é um problema que de fato aconteceu algumas duas, três semanas atrás, essa disputa entre esses dois países, essa tensão entre esses dois países, né? Então, a nossa preocupação hoje é trazer para o nosso modelo uma questão de temporalidade, de verificar, né, de conseguir verificar se uma notícia de fato ela é falsa ou verdadeira, independente do momento em que aquela notícia aconteceu. Porque hoje nós temos, como eu falei, nós temos essas 5 mil notícias coletadas aí entre 2017 até o comecinho de 2019, até o meio de 2019 mais ou menos. Então, nesse período de tempo, eu consigo detectar, né, os nossos modelos conseguem detectar notícias falsas com uma certa precisão, uma alta precisão. Fora desse tempo, né, fora desse slot temporal, desse recorte de tempo, a gente não consegue ter uma precisão tão alta porque o modelo só aprendeu sobre notícias daquele período, né? Então, a gente tem essa preocupação, nós estamos trabalhando para melhorar nesse aspecto. Eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem hoje para melhorar o nosso modelo.
E, professor, qual impacto vocês querem gerar com o projeto também, pensando a longo prazo, assim?
Então, Bárbara, como eu já comentei, a gente tem uma preocupação de tentar dar subsídio para os nossos, para as pessoas como um todo, né? Para a população, para verificar uma notícia de maneira mais ágil, né? Então, o que a gente tem, se a nossa pretensão é que auxiliar as pessoas nesse processo de validação de notícias. Antes de compartilhar, antes de acreditar em alguma coisa, ter um mecanismo mais fácil, mais rápido, né? Intuitivo de fazer essa verificação. Então, a gente tem a pretensão de, primeiro, ser uma referência no Brasil sobre isso, né, sobre esse tema de notícias falsas, ao ponto de ajudar as pessoas nesse processo de validação. Então, a nossa preocupação é com a população, é com o compartilhamento de notícias, é com a aquisição de conhecimento, né, que as pessoas tenham um mecanismo que facilite esse processo para eles.
Professor, como você comentou, o projeto então está basicamente na fase inicial. Para a gente encerrar, qual seria o próximo passo desse projeto?
Então, Bárbara, agora a gente está trabalhando com esse modelo inicial que a gente está gerando, nós estamos trabalhando num protótipo de uma ferramenta para disponibilizar para a população, né? Então, a gente pretende até o final do ano ter uma ferramentinha disponível em que as pessoas podem ir lá e colar um texto ou um link de uma notícia e essa ferramentinha dá um feedback para a pessoa. Fala assim, olha, essa notícia aqui tem 90%, 80% de probabilidade de ser verdadeira ou de ser falsa, enfim. A gente tem essa preocupação de dar uma verificação para a pessoa, né? Então, com essa ferramentinha, a gente espera ajudar as pessoas, principalmente nesse ano que já é um ano eleitoral, né? A gente tem eleições no final do ano, a gente sabe que em anos eleitorais, a gente conseguiu perceber isso, em anos eleitorais a propagação de notícias falsas ela aumenta, né? Sobre os mais diversos temas, mas principalmente sobre política, né? Então, a gente tem essa preocupação de, até o final do ano, dar essa ferramentinha para as pessoas, para que antes de, né, como eu disse, antes de compartilhar, antes de acreditar em alguma coisa, que vá lá e verifique. Então, um próximo passo seria esse. A gente continua trabalhando na parte do algoritmo por trás dessa ferramentinha, né? Esse é um projeto, como eu disse, que ainda tem um longo processo, né? A gente tem alunos de mestrado e doutorado trabalhando nisso. Um projeto de doutorado, por exemplo, envolve 4 anos. Então, a gente tem esse slot de tempo, ele ainda vai demorar um pouquinho. Mas a gente espera que até o final do ano a gente tenha pelo menos uma primeira versão, algo para auxiliar as pessoas e também para validar o nosso processo, né? Uma coisa é a gente fazer essa validação dentro do laboratório, com outros alunos, outra coisa é disponibilizar isso para a população como um todo, né? Então a gente espera que até o final do ano a gente consiga entregar alguma coisa para a população.
Bom, o nosso programa chega ao fim. Hoje você ouviu a entrevista com o professor doutor Bruno Nogueira, da Faculdade de Computação aqui da UFMS, sobre o projeto que quer treinar algoritmos para identificar fake news. Professor Bruno, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Educativa UFMS. Parabéns por esse projeto.
Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente estar divulgando os nossos trabalhos, né? Muito obrigado.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.